Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente entender o que anda acontecendo aí com esse mercado de boi, principalmente com a oferta de animais. A gente tem ouvido muitos analistas baterem na tecla aqui para a gente que está faltando boi e isso tem justificado os bons preços praticados até agora no mercado. Em São Paulo, por exemplo, a gente já está falando de boi de R$ 300 acontecendo, variando aí entre 290 até R$ 300, mas já tem negócios acontecendo de R$ 300 aqui no estado. E a gente quer entender até onde essa oferta, ou pelo menos a falta dessa oferta, pode continuar direcionando os preços do boi. Por isso a gente convidou duas pessoas muito importantes para nos ajudar nesse entendimento. São pecuaristas do centro-oeste do país. O Renato Espiridião é lá de Goiás, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado pela participação. E temos também a participação do Carlito Guimarães, pecuarista lá na região de São José do Xingu, lá no Mato Grosso. Bem-vindo também, Carlito. Obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E é justamente para a gente tentar entender o que está acontecendo, o que gerou essa falta de boi nesse momento. Vamos começar com o Carlito. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado aí de novo pela participação. Nos ajude a entender o que está acontecendo aí no Mato Grosso, Carlito. Não tem boi mesmo? Quando que esse boi vai aparecer, hein?
Não, o boi é o seguinte, o boi foi exterminado há 2 anos atrás, né? Quando abateram, 2, 3 anos atrás, quando abateram a vacada. Os frigoríficos no Brasil é que nem cigarrinha, né? A cigarrinha, quando você entra no capim, assenta para sugar o capim e quando vê, vai para capim para sugar também. Os frigoríficos destruíram a pecuária brasileira há 3 anos atrás e de 2 anos para cá começou a repercutir isso aí, que é a falta de mercadoria no mercado. O boi existe em quantidade pequena. O que está acontecendo também, além de ter pouco boi, é pouca vaca indo para o frigorífico. Eu sempre digo assim, a vaca sempre fez o mercado de meio de janeiro até meados de fevereiro, que o boi de pasto sempre aparece depois do dia 15 de fevereiro. E esse ano vai começar a aparecer boi de pasto também a partir de 15 de fevereiro. Mas o problema é que a vaca, com o preço do bezerro atual, de R$ 2.500 a R$ 3.000, a vaca não está indo para o frigorífico, está indo pouquíssimas vacas para o frigorífico. Isso aí está fazendo que essa carência grande de oferta seja um pouco o preço do bezerro.
Muito bem, então vai aparecer, esse boi vai chegar, mas quando, Carlito? Carlito, tá me ouvindo? Esse boi vai chegar,
Sumiu.
Carlito, mas quando?
Não, a partir de 15 de fevereiro, meados de fevereiro em diante, vai começar a pintar muito boi de pasto já. Tem muito boi no pasto. E outra coisa, com esse alto preço do boi, muitos fazendeiros estão fechando boi no confinamento novamente, hein? Esse mês de dezembro, um bocado de fazendeiros, comigo, amigos meus, fecharam boi, estão fechando boi para começar a matar no mês de março, começo de abril. Então, eu acredito que o mercado vai ficar carente de mercadoria até meados de fevereiro. A partir do início de fevereiro, do meado de fevereiro, vai começar a aparecer um pouco de boi de pasto e abril já tem um boi confinado.
Muito bem. Renato Espiridião, meu caro, conta pra gente como é que está a situação aí em Goiás. Também tem essa falta de vaca acontecendo, como é que estão os pastos por aí? Enfim, qual que é a sua expectativa para a oferta?
Boa tarde, Carlito. Boa tarde a todos do Notícias Agrícolas. Realmente, o que o Carlito falou faz sentido. O frigorífico está colhendo os frutos do que ele plantou há 3 anos atrás, né? Então, muita gente foi estimulado, né, e agora está surgindo esse efeito. E uma coisa interessante que está acontecendo com a gente aqui é que sempre a questão de preço, ela vinha dos frigoríficos grandes e o pequeno se adaptava. E agora está acontecendo o inverso. Os frigoríficos pequenos, forçados pela falta de mercadoria e que geralmente eles necessitam de vaca, porque a vaca é que aguenta balcão, que a gente fala, né? Ela que aguenta o açougue. Então eles estão doidos atrás de vaca e pagando um preço bem melhor que os frigoríficos grandes. E com isso eu acredito que está impulsionando os grandes, pressionando até que pagar um pouco melhor. Então, são essa conjuntura de fatores que leva à instabilidade que a gente tem vivido num período que, às vezes, em anos atrás, já era para estar já em queda de arroba, né? Mas aqui para a gente também tem um outro fator, além da cigarrinha que o Carlitos já falou, é a questão da menor quantidade de chuva, né? A gente está em torno de 20% a 25% de menos chuva acumulada no período, principalmente no Vale do Araguaia, na região do norte do estado, e no sul do Tocantins, que é a região onde a gente tem propriedade e a gente tem mais acesso. Então, a gente está sofrendo aí, primeiro com a cigarrinha e depois com essa escassez de chuva, que não é comum nessa época do ano.
Mas essa escassez de chuva está provocando o quê? Um atraso da formação do pasto, é isso?
Isso mesmo, perfeitamente, né? Acaba que o pasto não está saindo e isso desenrola toda a questão da cadeia, né? O cara que tem que tirar o boi do pasto, ele não consegue tirar. É aquilo que o Carlos falou, muita gente realmente fechando o boi antes da hora, né? Porque por um excesso de boi no pasto, né? E se não...
Oi, Renato?
Travou.
Né?
Desculpa, falhou a sua ligação aí, Renato. Repete pra gente.
Acaba que com essa falta da chuva, a gente fica refém do boi no pasto e precisa tirar de alguma forma. E uma forma está sendo o confinamento antes do período previsto, né?
Aí também na sua região, aí em Goiás também, tem essa antecipação de entrada de animais acontecendo?
Sim. Nós mesmos tivemos que tirar um pouco, né? Nós mandamos um gado para um confinamento, a gente não tem confinamento próprio, mandou para um boitel, né? E lá a gente tem acompanhado e tem muita gente já mandando gado antes da hora, né? Principalmente, às vezes, vaca de descarte, né? A gente acabou que antecipou um pouquinho a estação, deu um toque na vacada, aquilo que estava vazio já foi mandando para o coxo já, né?
Muito bem. Ô Carlito, diante dessa constatação de que a gente pode ter, portanto, uma volta do boi de confinamento antecipado aí, mais a entrada do boi de pasto, isso pode ser ruim para o preço, Carlito? Tem alguma preocupação nesse sentido?
Não, eu acho que não tem nada que possa desestimular o preço do boi. Eu sou figurífico, é difícil, a gente teria que ser mais companheiro, né? Porque faz parte de uma cadeia só. Você vê pouquinho que dezembro apareceu um lote de bois aí, que quando o boi melhorou no começo de agosto, fecharam muito boi, milho subiu muito. Aí quando chegou dezembro, deu aquela bolha de boi, o figurífico quer deitar e rolar em cima de nós, o que que acontece? O boi some de novo. Eu acho que se o figurífico fosse mais parceiro, a indústria fosse mais parceiro do criador, do recriador, do invernista, nós teríamos um mercado mais estável. E essas oscilações de preço, eu acho porque não existe um companheirismo entre o produtor e a indústria. Seria muito importante que a indústria começasse a conversar e ser parceiro do produtor, que não acontece. A gente trabalha hoje, praticamente, nós produtores, trabalha no vazio, porque sabe que a hora que a frigorífica pega nós para pegar menos, pega para matar. Eles não estão preocupados com o pecuarista, não. E nem com a pecuária, tanto é que destruiu a pecuária nossa. Eu, há três anos atrás, eu até dei uma entrevista contando que ia virar o mercado. Isso foi lá em Uberaba, dia 1º de maio, vai entrar 3 anos. E essa entrevista foi com até o companheiro de você ali, do mesmo canal rural, foi contada para o Brasil o que estava acontecendo com o mercado e o que ia acontecer com o mercado. O extermínio, que aquilo é extermínio de gado, matar a vaca, a gente quer ficar matando o peito, está matando e acabar com a pecuária. Isso virou uma realidade e é o que nós estamos pagando hoje.
Muito bem. Quanto que está sendo negociado o animal, o boi gordo aí na sua região, Carlito?
Não, o boi hoje tem em torno de 290, sul do Pará, vem até um pouquinho a mais, hein? No Mato Grosso, 285, 290, Goiás, 290. E o sul do Pará parece que o preço está até mais de 290 já. Acho que no sul do Pará, capaz que já vende boi de 295, hein?
Ô, Renato, e para você aí, qual o valor da negociação? Quanto que está saindo a arroba aí?
Nesses parâmetros que o Carlito falou, meu. Eu acho que um mercado normal aqui, 285 a 290, né? Esse é o mercado nosso de boi gordo. E o que tem surpreendido a gente é o preço da vaca, né? A vaca, você está tendo oferta de vaca aí já de 275 a 280. E novilha, eu tive notícia novilha no confinamento, onde eu confino, vendendo novilha já na faixa já de R$300 a arroba.
Novilha para exportação?
Novilha meio sangue ambos. Novilha meio sangue ambos.
Muito bem. Bom, mas qual a expectativa, Renato? Você acha que essa tendência que está se desenhando aí de ter boi de pasto junto com um boi de confinamento mais adiante, ali para março, pode mudar o mercado ou não?
Não, eu acredito numa estabilidade do preço da arroba, né? Eu acho que às vezes é normal ela oscilar um pouquinho. Igual o Carlito falou, quando o mercado enche um pouco, o frigorífico faz uma pressão de baixa, né? Logo depois o produtor tira o boi do mercado, o boi volta de novo. Então eu acredito que nós vamos ficar nessa guerra de braço aí com o frigorífico, mas que vai manter o boi aí nessa casa aí de R$270 a R$300. Eu acredito que nós vamos passar bem com esses valores, né? E é plausível, é aceitável. Visto que o boi das águas é um boi com custo um pouco mais baixo, né? O milho está muito caro, o insumo está muito caro, e nas águas a gente consegue fazer um boi mais barato, com a arroba mais barata produzida a pasto, né?
Ô Carlito, o Renato falou desse intervalo aí de 270 a 300. Você trabalha com esse intervalo também? Você acha que é um novo patamar para o boi? E como é que você vê isso dentro do seu custo de produção, por exemplo?
Não, o mercado nosso, a pecuária está muito rentável, a pecuária está muito boa. Eu tenho visto, às vezes, alguns invernistas reclamar do preço do bezerro, mas quem vai à pecuária é criador. Me perdoa, eu sou criador, recrio inverno. Só o invernista, se tiver só invernista no mercado, não tinha nem boi. Então, quem faz pecuária no Brasil é o criador. E o criador, ele está com a faca e o queijo na mão, hein? Ele está impondo o preço do bezerro no mercado e nós, hoje, uma das coisas também que eu estava olhando esses dias, eu tinha uma parceria lá em Matupá com o pessoal do Curial, e eu não estou podendo mandar boi com menos de 14 arrobas para o confinamento, porque o bezerro hoje de 7 arrobas, o bezerro de 7 arrobas, ele está valendo mais de 10 arrobas. Ele está com quase 50% de valorização. Como é que eu mando um boi hoje de 12 arrobas, 3 arrobas para o confinamento? O boi para ir para o confinamento hoje já tem que estar quase pronto, porque a troca é muito ruim. Se eu fechar um boi de 11 arroba, como eu já fechei muitas vezes, 11, 12 arroba, hora que eu matar ele, não dou conta de comprar um bezerro. Se eu tirar a despesa, não vira bezerro. Então, isso aí também está retardando para que a gente leve boi mais zerado do confinamento. Porque se for levar boi novo, você não faz a troca mais. Você imagina que um bezerro de 7 arroba está valendo 10. Fazer o quê? É esperar que o bezerro adquira um peso melhor para poder fechar no coxo. Então... Agora, o boi de pasto é mais barato. Então, esse boi, assim que ele acaba, a gente vai figurir. Agora, o confinado, você tem que ter muito cuidado com ele, senão você perde dinheiro.
Então, além desse problema de atraso das chuvas, de falta de vaca, enfim, tem essa questão também de ter que entregar um boi mais gordo para o frigorífico para compensar a troca aí, no caso, Carlito?
Positivo. Quando eu disse para você que um bezerro de 7 arroba está valendo 10 arroba, você já imagina. Então, se eu matar um boi mais leve, eu não consigo fazer troca. Às vezes, eu dou um boi gordo e troco no bezerro. Se o boi for leve, porque o custo para engordar um boi hoje no confinamento, com milho de 70, 80 reais, que é o que está o custo aqui em Goiás até 85, ou a farelo a torta de algodão a mais de 280, a 1.280, fica altíssimo esse custo. Se você fechar boi leve e jogar os custos em cima, talvez na hora que você abater o boi, o seu lucro não dá para comprar o bezerro. Então é melhor ficar com o boi no pasto, aguardar que o mercado reaja de uma maneira ou outra para você fazer a troca. Porque o criador está com a faca e o queijo na mão. O criador hoje está impondo preço, figurífico não põe preço em boi, invernista não põe preço em boi, não. Quem está pondo preço no boi é o criador. E esse criador está forte e firme.
Né? E não tem nem expectativa de melhorar essa oferta, né, Carlito? Pelo menos esse ano.
Olha, a minha previsão é que vamos ter bezerro, não bezerro em excesso, vamos ter bezerro normal no mercado a partir de 2023. Em 2021 e 2022, o bezerro é muito escasso ainda. Eu digo que eu sou criador de touro, E eu sei que foi a partir agora de 2020 que a gente começou a jogar muito touro no mercado. Até 2019, o touro estava muito pressionado. Então, quer dizer, estava tendo um abate muito grande de matriz e o pessoal não estava impondo touro no mercado. Agora, 2020 foi muito bom. Então, você pode ter certeza que 2021 vai nascer muito bezerro mesmo. 2022, esse bezerro vai estar desmamado. Até final de 2021, vai ter bezerro desmamado com bastante fartura, mas não para impor no mercado. Agora, 2023, eu acho que o bezerro já não vai já atingir as 10 arrobas aqui. Ele está valendo hoje até 12 arrobas. Eu estou vendo bizarrada sendo pronunciada aí hoje. Até 12 arrobas eu vi dizer sendo negociado esse ano. E eu acho que ele vai voltar para as 9 arrobas a partir de 2023.
Ô, Renato, como é que você vê essa afirmação aí do Carlito? Vamos ter um buraco de oferta de reposição mesmo até 2023, pelo menos aí no Goiás. Como é que está a situação, Renato?
Realmente é geral, né? O cenário da pecuária mudou, né? Abateram-se muitas fêmeas, né? A cria estava muito mal remunerada, né? Então, houve um desestímulo muito grande da cria, né? E o giro era muito longo, né? Um bezerro, da época que você emprenha, desmama, até que vende, nós estamos falando aí em 3 anos quase, né? Então, é um período muito longo, né? Então, o criador ele tinha que ter uma estrutura financeira muito boa para aguentar esse giro. Né? Então, o bezerro, realmente, ele é um produto caro porque ele leva muito mais tempo para poder ser feito. Né? Ele precisa de muito mais cuidado, ele precisa de muito mais manejo. Né? Então, realmente, eu acredito que cada dia que passar, o produto, essa relação de troca de boi gordo com bezerro, ela vai ficar um pouco mais espremida. E para isso, igual o Carlito falou, ele é criador, a gente também, você tem que investir em genética, tem que investir no melhoramento genético, na nutrição, que são ferramentas para você poder matar um boi mais pesado e mais jovem. E assim deixar uma margem um pouco melhor.
Muito bem. Hoje como é que está essa relação aí do preço do boi e o custo de produção de vocês aí, Renato?
Então, no momento agora, a conta agora, nesse período, ela é vantajosa para o fazendeiro, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de um boi de pasto, com custo baixo e com arroba valorizada, né? Então, eu acho que o criador que estiver reclamando nesse ano, ele está reclamando um pouco de barriga cheia. É claro que tem uma preocupação de reposição, tem uma preocupação com o preço do insumo, mas a gente vem de anos muito mais difíceis que o ano de 2020, né? Então, esse ano, eu acho que o pecuarista que tem a conta em dia, que tem a conta na palma da mão, eu acho que está uma situação confortável. E esse conforto está fazendo até a gente ter um pouco mais de previsibilidade e poder segurar um pouco mais o boi no pasto, o bezerro no pasto, né? Então, isso tudo também reflete na questão do preço, né? O produtor um pouco mais folgado, um pouco mais tranquilo, um pouco mais capitalizado, ele é um produtor que consegue planejar melhor suas vendas e isso, para nós, a termos de mercado, é muito propício, né? Muito bom, né?
Muito bem. Ô Carlito, e para você, Carlito, qual é a sua expectativa agora de curto prazo? Vamos ter esse boi de 300 consolidado, Carlito?
Não, como eu te falei, até a primeira quinzena de fevereiro, o mercado é muito firme. Não é que depois de dia 15 de fevereiro o mercado relaxa. Não, o mercado é firme esse ano de 2021 até dezembro. E o 2022 também vai ser mercado firme. Nós vamos ter um baque um pouco de preço nas trocas, vai melhorar as trocas, e aí o invernista perde o amor de vender o boi, porque hoje se o invernista vender o boi de qualquer preço, ele não repõe mais, não. Ele não repõe porque o bezerro é firme. E tem uma coisa, os figurinos estão ganhando dinheiro. O figurino só ganha dinheiro quando o boi está subindo. Quando o boi está baixando, ele perde. Você comprar um boi hoje de 250 e matar ele e semana que vem o boi está 270, o figurino ganha muito dinheiro com essa alta do boi. Fica reclamando de barriga cheia, ainda bem que o boi subiu, porque ele ganhar dinheiro, porque se o boi estivesse baixando, ele estava perdendo. Mas pode ter certeza que o mercado nosso 2021 é muito firme. Essa oscilação de 270 para 300 reais aí é uma realidade. Mas isso aí é mercado. Mercado é isso aí. O dia que tiver muito boi pode baixar para 270, o dia que faltar boi pode chegar a 300, que nem hoje. Eu acredito que agora, depois de fevereiro, vai ser a melhor época de nós matar alguns boizinhos, vai ser agora, no início de fevereiro. Depois, quando passar dia 15, já vai ter boi no mercado, tanto confinado como boi de pasto. O milho voltou a subir barbaridade, isso é sinal que tem muito boi fechado, quando o milho sobe muito. Milho em dezembro caiu, quando o boi caiu, todo mundo parou de fechar, matou a boiada. janeiro começou o boi subir, todo mundo jogou boi no posto de novo, e o boi está aí hoje R$85 aqui. Então está difícil conseguir. Eu falei hoje com o Sinop, lá na região de Sinop, onde é o milho mais barato do Brasil, milho lá está de R$68 à vista. Isso chega aqui no estado de Goiás, por entre frete, ICM e tudo, com mais uns R$15, R$20.
É, não tá fácil não, né? Esse custo da alimentação, o Renato, pode ser um problema para o confinamento?
Ah, com certeza, né? O confinador que não tiver um plano estratégico de grão muito forte, ele vai sofrer. A gente viu isso nesse ano de 2020. Eu tive notícia de confinador mandando boi para Boitel porque não tinha como repor o grão, né? Então, eu acho que no mercado como um todo está exigindo muito profissionalismo e muito ajuste, né? E do confinador não vai ser diferente. O confinador que não tiver as contas do dia, não tiver o planejamento de compra de grão bem certo, contratos firmados com empresas idôneas, porque um outro problema que a gente está tendo é a questão quando o preço sobe muito, alguns produtores ou algumas empresas não querem honrar o contrato. Isso não existe. Isso causa um descrédito muito grande para todo o setor, né? Então, a gente tem um pouquinho de soja também, a gente arrenda para soja, e o meu arrendamento eu fechei soja de R$90, e eu vou entregar, porque naquele momento ela era boa para mim a R$90, né? Hoje eu consegui fechar de R$150, então você vai fazendo média. Mas, infelizmente, igual todo setor, tem pessoas que não são sérias, né? E tem ruído muito a corda com essa questão de contrato futuro. Então, os confinadores têm que ficar muito atento a isso, né? E quem não tiver a conta do grão muito na ponta do lápis, corre o risco de não dar conta de terminar de engordar a boiada.
Muito bem. Senhores, nosso tempo está acabando aqui, mas, enfim, dá tempo da gente fazer uma consideração final aí. Carlito, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua expectativa mesmo para a pecuária brasileira, o que você está esperando, o que você está vendo aí? É um novo momento, né, Carlito? Mas veio para ficar?
Olha, o mercado do boi, ele nunca quer... Ele oscila muito, né? A gente... É que fala, o bezerro para nascer demora 9 meses. Demora mais 9 meses para desmamar. E demora mais 9 meses para ele ir para o coxo. E depois demora lá mais uns 120 dias, que você fechar esse garrotinho aí de 18 meses, a 20 meses, você vai ficar pelo menos 120 dias com ele no coxo, que ele remunera bem no coxo há 120 dias. Mais de 120 dias você tem que matá-lo. Eu acredito muito na pecuária. Eu sou criador, recriador de verniz, faço melhoramento genético, tem um certo número de gado pior. Eu confio muito na pecuária. Agora, ela é ciclo. A partir de 2023, a gente vai entrar no ciclo de baixa. Vamos recuperar daí 3 anos. Vamos cair de novo, isso aí é normal. Isso aí, desde que eu nasci, eu já estou com 72 anos, sou filho de fazendeiro, eu convivo com esse mercado de alto e baixo, e a gente não se desorientar, não. Agora é para nós trocar as caminhonetes, nós forçar as fazendas, nós fazer cerca, melhorar, a troca está ruim, tá? E o boi está bom, tá? Então vamos investir. A hora que o bezerro estiver barato e o boi estiver barato também, mas a troca vai ficar boa. Aí nós paramos de gastar dinheiro com caminhonete, com caminhão, com cerca de arame, com curral, com sete. Aí vamos trocar boi em troca de bezerro. É, cada época é uma época. Quem souber saber a época de gastar, a época de investir, vai melhorar. Eu tive muita sorte no mercado, graças a Deus. Sou pecuarista e estou feliz e vou continuar feliz com boi baixo, com boi alto. Do jeito que tiver, a gente sabe trabalhar.
Legal. Boa, Carlito. Ô Renato, e você? O que você espera? Qual a sua expectativa aí?
Ah, o Carlito já disse tudo, né? Ele é um ícone da nossa pecuária, né? Um baluarte da nossa região aqui, e ele vive de pecuária a família toda, então sabe bem disso. A pecuária é feita de ciclos e a gente tem que estar preparado para cada um desses ciclos. O ciclo, no momento, ele é muito positivo, né? Então, igual ele falou, vamos aproveitar um pouco desse ciclo produtivo e vamos fazer um investimento para que a gente possa colher melhor os períodos de baixa, né? Que eles vão vir, e isso é normal em qualquer atividade, né? Mas eu acho que cada dia mais o produtor está mais capacitado, ele está mais preparado, ele está mais entendido de tudo que está acontecendo, e com tudo isso ele se torna um pouco mais capacitado a enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Eu acho que o ano de 2021 aí vai ser um ano ainda de muitas bênçãos e muitas conquistas para todos nós produtores.
Boa, senhores. Agradeço muito a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente, falando, trazendo um pouquinho da experiência de vocês, falando um pouquinho da realidade de cada região. Viu, Carlito? É muito bom te ouvir sempre. Volte sempre ao Notícias Agrícolas. Da mesma forma, Renato, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e trocar um pouquinho dessas experiências. Foi um prazer falar com vocês. Abraço para vocês e vejo vocês numa próxima entrevista. Até!
Abraço.
Hello.
Tá aí. Senhores, uma bela entrevista, portanto, com a experiência do pecuarista, trazendo aqui para a gente informações importantes do que está acontecendo no campo, né? Você viu aí que não é só a questão da pastagem, tem também pastagem que está atacada por cigarrinha, pastagem que sofreu com falta de chuva e que não tem ainda potencial para engordar boi, mas tem também o custo de produção que está fazendo com que o pecuarista atrase aí a entrada desses animais, porque ele precisa vender um boi mais gordo, um boi mais pesado, para conseguir fazer uma relação de troca boa aí dos seus animais, enfim, todas essas condições aí de precificação da arroba sendo contadas aqui para a gente, e na visão dos nossos convidados, ainda temos um bom período aí pela frente de patamares elevados para o boi. Mudanças, talvez lá em 2023 só, pela experiência aí do Carlito Guimarães, quando a relação de troca aí entre o boi gordo e o bezerro deve se acalmar, deve diminuir, enfim, deve ficar mais favorável. Nesse momento, custo alto, boi alto, e a gente vai ver isso acontecendo aí ao longo dos próximos 2 anos. A gente acompanha o mercado de perto aqui no Notícias Agrícolas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. A gente tem as cotações. Ah, hoje não tem, verdade, hoje não tem cotação. B3 não funciona, é feriado em São Paulo. Os números que a gente tem são do fechamento da última sexta-feira. Vamos lá. Só como referência mesmo, porque são os números da sexta-feira, janeiro, R$ 297,25, fechou com alta de 0,02%, fevereiro, R$ 296,70, também com alta, o março, R$ 290, alta de 0,69%, e o maio, R$ 283,00, também subiu um pouquinho, 0,02%. O indicador CPEA da última sexta-feira fechou a R$ 294,95, com queda de 0,71%. Justificando, portanto, esses números são da última sexta-feira, porque hoje é feriado em São Paulo e, portanto, a B3 não está funcionando. Tá certo? Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência, continue com a gente. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.